10:36 no horário de Brasília, 26 graus a temperatura neste momento em Cascavel. Daqui a pouco a nossa reportagem com informações do Lago Municipal, vamos saber como é que está o movimento, muita gente vestindo de verde e amarelo, o centro da cidade também, vamos trazer informações sobre o movimento no comércio, hoje é facultativo, os supermercados atendendo neste feriado de 7 de setembro. E agora estou tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios o deputado estadual Gugu Bueno. Deputado, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio CBN e bom dia, logicamente, a toda a população de Cascavel e da nossa região, num dia importante para todos nós, é importante para o Brasil, 7 de setembro, um dia que historicamente marca a independência do Brasil, embora a independência propriamente dita não tenha acontecido no 7 de setembro, né? Ela foi acontecer lá no mês de outubro de 1822, mas simbolicamente é o dia do grito da independência de Dom Pedro I na beira do riacho de Ipiranga e marca esse momento tão importante que é a independência do Brasil.
E como que o senhor vê o dia de hoje, por exemplo, em Cascavel? O senhor nasceu aqui.
Um dia diferente, né, Zé? Eu assim, é muito marcante na história da minha vida, justamente o 7 de setembro, justamente por esse desfile, aquele momento simbólico de nós comemorarmos a pátria. Você, quando criança, nem entende direito o que está acontecendo, mas eu, até mesmo por ter sempre estudado nas escolas públicas de Cascavel, né, estudei na minha primeira série na Escola Municipal Hércules Boschiroli, lá no Pacaembu, depois fiz até a oitava série no Washington Luiz e no segundo grau no Wilson Jofre. Então, todos os anos era obrigação desfilar, né? Mas hoje, graças a Deus, havia essa obrigação. Porque é um momento importante. E depois, na nossa vida adulta, e até mesmo, logicamente, agora exercendo mandatos populares, desde o meu primeiro mandato de vereador, eu nunca perdi um desfile de 7 de setembro, justamente pela importância desse momento, de celebrarmos a nossa pátria. Eu sempre digo que isso falta um pouco, talvez, para o Brasil, né? essa tradição, a nossa cultura, a nossa história é riquíssima. A história da independência brasileira é uma história única no mundo. Duvido que você vai encontrar em um outro país que tenha uma história tão única na sua independência como a história brasileira. E é uma história pouco contada, ou pouco celebrada. Então, esse momento do 7 de setembro é importante para isso também, Zé. Então, lógico que esse ano, o ano desse bendito coronavírus, é um ano diferente. Eu passei pela Avenida Brasil, é um ano, se, por exemplo, se comparar com o ano passado, onde tivemos o maior desfile da história de Cascavel, né, organizado pela nossa prefeitura, e eu lembro que fiquei muito feliz no 7 de setembro do ano passado, justamente por ver que esse movimento estava a cada ano crescendo. Esse ano tivemos essa dificuldade do coronavírus, mas eu tenho certeza que o 2021 será um ano muito bom, um ano de retomada, e que no ano que vem nós faremos sim um grande desfile do 7 de setembro, porque esse Brasil merece ser celebrado.
O senhor dizia sobre esse merecimento e naturalmente destacando a importância dessa data e a necessidade de se comemorar, são 198 anos livre de Portugal e aí o país passou a ser independente, alguns até questionam ainda essa independência, mas olhando para outros lados que precisamos mudar e avançar, evidentemente, deputado, mas o senhor entende que realmente nós temos que comemorar. Quando se fala do Brasil, de uma série de coisas, inclusive a classe política, o senhor é político, alguns desgastes que houve, governo federal, os governos anteriores, uma série de situações, o senhor entende que esse é o momento que nós estamos avançando. O que atrapalhou, claro, foi a pandemia. O Brasil vinha crescendo com boas perspectivas aí para os anos subsequentes. A pandemia deu uma freada, e não só no Brasil, mas em todo o mundo. O Brasil está no caminho certo. O senhor entende assim?
Sem dúvida, Zé. Eu tenho muita confiança nesse Brasil. Nós viveremos, e não há de demorar muito tempo, nós viveremos numa das três maiores potências do planeta Terra, que é o nosso Brasil. É lógico que ao longo desse caminho, nós tivemos vários percalços, dificuldades, né? Mas eu prefiro olhar o todo. E no todo, nós estamos indo muito bem, justamente porque o Brasil é um país recente. É um jovem país, você acabou de falar 198 anos, perto de outras culturas milenares, centenárias que temos pelo mundo, das potências de hoje, o Brasil ainda é um país novo, jovem, que está construindo a sua história, construindo a sua cultura. É lógico que no dia a dia nós temos percalços, bons governos, maus governos, problemas disso, problemas daquilo, mas eu prefiro ver o lado positivo. Por exemplo, me aponte um país no mundo que, num intervalo aí de praticamente menos de 20 anos, teve dois presidentes legitimamente eleitos e que legitimamente também foram tirados do poder através de um processo democrático, que é o processo do impeachment. E nós não tivemos nenhum grande problema, nós não tivemos uma ruptura institucional no Brasil. Isso é importante, isso é muito importante, isso demonstra uma maturidade das nossas instituições. Então, eu acredito no nosso Brasil, tenho certeza que estamos, sim, no caminho certo e que o Brasil vai avançar e vai avançar muito. Tenho absoluta convicção. E nós, aqui, na região oeste do Paraná, eu sempre digo que é um cantinho privilegiado do planeta Terra, celeiro deste mundo, temos por obrigação ser a locomotiva desse progresso brasileiro. Então, hoje o 7 de setembro é um dia emblemático, é um dia de comemorarmos e celebrarmos o Brasil, mas é um dia também de nós reforçarmos a nossa fé nesse país e dizer que sim, que nós podemos ser gigantes, e principalmente nós aqui no Paraná e na região oeste, podemos ser, sem dúvida nenhuma, a locomotiva de todo esse progresso.
Quando o senhor fala sobre a região oeste, a gente fala também sobre o Paraná, e até em razão da própria crise, o Brasil deve ter aí um prejuízo, uma queda no PIB de 4,5% a 5%, Paraná 2,5%, não mais que 3%, segundo os economistas. O Paraná com muitas obras, inclusive públicas também, para auxiliar aqui o município de Cascavel, os empresários buscando alternativas. Quer dizer, o Paraná, claro que não é uma ilha, mas aqui a gente vai cair menos, não é? O PIB paranaense cai bem menos do que a média nacional, os desempregos também abaixo da média nacional.
Não só cai menos, como tenho certeza que vamos puxar a retomada econômica, isso eu tenho convicção. Na verdade, o Paraná vinha com números muito bons, né, Zé? Uhum. No ano passado, você sabe, o Paraná foi o estado da federação que mais investimentos estrangeiros trouxe para o Brasil. Né? O Paraná teve um crescimento industrial maior que o crescimento chinês no ano de 2019. E nós tínhamos a certeza e convicção que nesse 2020 seria ainda melhor. Lógico, veio o coronavírus, veio a pandemia. Agora, por outro lado, a pandemia do coronavírus, ela não é algo restrito ao Brasil, ao Paraná. É mundial essa crise. Então, no momento de crise, também há uma oportunidade para você com criatividade, para você com preparo, com condição, você também sair na frente dos outros. E eu tenho certeza que esse Paraná, liderado pelo nosso governador Ratinho Júnior, pelo nosso chefe da Casa Civil, Guto Silva, eu tenho certeza absoluta que nós sairemos na frente dos outros estados da nossa federação e o Paraná vai puxar, sem dúvida nenhuma, essa retomada econômica.
E em linhas gerais, em relação ao seu trabalho, aproveitando, está completando 2 meses como deputado, o senhor relativamente jovem, né? Foi presidente da Câmara de Vereadores, ocupou um cargo no governo do estado, superintendente da Casa Civil, muito próximo ali ao Guto Silva, visitando o interior do estado do Paraná, com várias ações, aliás, com muitas ações do governo no interior, e a gente pôde observar aqui na região oeste do Paraná, e há 2 meses como deputado. Nos fale um pouco dessa experiência, deputado.
Olha, Zé, eu estou muito animado, muito empolgado, sei da grande honra e do privilégio que é representar uma cidade tão importante como a cidade de Cascavel, essa nossa região, na Assembleia Legislativa do Paraná. E como eu sempre disse, eu sempre acredito que as coisas acontecem no seu momento certo, né? Eu fui vereador dessa cidade, fui o presidente da Câmara mais jovem da história de Cascavel, tivemos a honra de ser reeleito presidente, tentamos uma eleição de deputado estadual, numa eleição extremamente duríssima, acabamos ficando na primeira suplência. Mas isso me possibilitou o quê, Zé Roberto? Me possibilitou ocupar a superintendência geral da Casa Civil do governo Ratinho Júnior, que justamente com a missão de fazer essa interlocução, essa intermediação do governo do estado com os municípios do interior do Paraná. Isso me deu a chance de percorrer o Paraná com o nosso governador, com o nosso chefe da Casa Civil, andamos pelos 4 cantos desse Paraná, conhecendo de fato esse nosso estado, os nossos problemas e o nosso potencial. E agora tenho essa oportunidade graças ao chamamento que o nosso governador fez do nosso deputado Marcel Michelito para assumir a Secretaria de Administração, poder chegar à Assembleia Legislativa do Paraná. Absolutamente preparado, em condição, sabendo qual é a minha missão, sabendo qual é a minha responsabilidade e tendo que fazer jus à confiança da população. E nesses 60 dias já demonstramos ao que nós viemos, né, Zé? Conseguimos viabilizar aí mais de 18 milhões de reais, na verdade 19 milhões de reais para Cascavel, para toda a nossa região, sendo essa interlocução, sendo essa voz das demandas das nossas prefeituras, dos nossos prefeitos, junto ao governo do estado, logicamente que aproveitando, como você disse, essa boa relação que temos com o secretário Guto Silva, com o governador, com os nossos secretários de estado, mas sempre trabalhando em prol de podermos buscarmos soluções e melhorias para Cascavel e para a nossa região.
Muito bem, os ouvintes interagindo conosco. Valdir, obrigado, Valdir, participando. Ele falou, eu gostaria de ouvir do Gugu sobre as eleições municipais. Ele, então, não vai ser candidato. Aliás, o PL não terá candidatura própria em Cascavel.
O PL não terá candidatura própria, até por uma questão de responsabilidade. Eu embora tenhamos feito uma grande votação nas últimas eleições para deputado em Cascavel, fizemos aí cerca de quase 14 mil votos em Cascavel. Sou muito grato a essa expressiva votação que fizemos na nossa cidade. Mas eu entendo que há 2 anos atrás eu estive pedindo o voto da população de Cascavel para ser o seu representante, ser deputado estadual. Aí no momento que eu assumo o mandato de deputado estadual, eu acho que seria uma traição com a população de Cascavel. Eu no momento seguinte vim pedir o voto das pessoas para ser prefeito dessa cidade. Preciso cumprir com esse mandato, preciso cumprir com essa missão. Logicamente não escondo o sonho de ninguém, o sonho que tenho de ser prefeito dessa cidade, pois é a nossa cidade. Eu nasci em Cascavel, tenho o sonho de ver essa cidade cada vez maior, ser de fato uma das grandes cidades do nosso Brasil, mas não é o momento. O momento agora é cumprir com a nossa missão, representando Cascavel na Assembleia Legislativa do Paraná.
E trabalha-se com a chapa de vereadores, não é, deputado?
Temos uma chapa completa, né? Tenho certeza absoluta que uma das maiores e melhores chapas de vereadores em Cascavel. Nós trabalhamos, eu até pelo fato de ter sido vereador e presidente da Câmara, sei da importância de termos uma Câmara de Vereadores qualificada, por isso que me preocupei e me dediquei pessoalmente junto com o nosso deputado federal, presidente do partido estadual, o deputado Jacobo, para termos uma grande chapa e uma chapa qualificada em Cascavel. Tenho certeza absoluta que elegeremos 3 vereadores do PL, podendo elegermos até o quarto, conforme for ali as sobras. Mais 3, eu tenho certeza que o PL terá a sua representatividade na Câmara de Vereadores, e estamos trabalhando para que uma dessas representatividades seja feminina, seja uma mulher.
Pergunta aqui do Paulo. O Paulo está bem interagindo conosco no feriadão, o pessoal participando. Você pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp, participe aqui do CBN Cascavel primeira edição, 991-37-7533. O Paulo diz o seguinte: você sempre pergunta aí aos entrevistados sobre a pandemia e o que eles acham das medidas que foram adotadas. Pergunta também ao Gugu. Ok, Paulo, vou perguntar ao Gugu. Geralmente as pessoas passam por aqui e a gente faz essa observação. Houve muito bate-cabeça no mundo inteiro. Afinal de contas, um vírus relativamente estranho, não é, Gugu? E a gente pôde observar vários comentários e as próprias autoridades de saúde, às vezes, divergindo. A sua opinião, no Paraná, em Cascavel, as medidas que foram adotadas foram as mais corretas?
Primeiro, Zé, é importante deixar claro. Ninguém ao certo sabia o que fazer. Você disse muito bem. Pela primeira vez nesse mundo globalizado, nós tivemos uma pandemia dessa magnitude. Tivemos no mundo inteiro bate-cabeça, né? A própria Organização Mundial da Saúde um dia falava uma coisa, outro dia falava outra coisa. Um enfrentamento entre os Estados Unidos, a China, as grandes potências. Então, sem dúvida nenhuma, foi um grande desafio que provavelmente não se repetirá. Porque se nós tivermos agora, se Deus queira que não, mas se nós tivermos nos próximos anos uma crise semelhante, nós já teremos a experiência do que vivemos nesse ano de 2020. Mas eu analiso da seguinte maneira. Qual que era o grande medo quando isso começou lá no mês de março desse ano? É que as pessoas morressem aqui no Paraná e no Brasil por falta de condição de atendimento, que aconteceu nas grandes potências do mundo. A gente viu relatos na Itália, a gente viu relatos na Inglaterra, onde os médicos tiveram que escolher quem que recebia atendimento e quem não recebia, quem teria a chance de viver e quem não teria a chance de viver. Então todas as medidas tomadas pelo governo do estado, pela prefeitura de Cascavel, foi no sentido de evitar este momento, e foi evitado. Eu tenho certeza que ninguém morreu em Cascavel e no Paraná por falta de atendimento. Ninguém morreu por necessitar de um respirador e não ter o respirador. Então, todas aquelas medidas que foram tomadas foram para ganhar tempo para que a gente pudéssemos preparar melhor o sistema da saúde pública no Paraná. Só para você ter uma ideia, Zé Roberto, é importante que as pessoas que estão em casa tenham esse conhecimento. Na macro-região oeste do Paraná, nós tínhamos, nesses últimos 30 anos, 64 leitos de UTI. 64. Nesse período, com aquelas medidas que foram tomadas e com o esforço que nós tivemos por parte do nosso governador, do secretário Beto Preto, dos prefeitos, nós ampliamos de 64 para 114 leitos de UTI. Ampliado de 64 para 114 leitos. Então, obviamente que isso teve um efeito prático, que foi o quê? Não faltou leito de UTI. Ninguém morreu nesse período por falta de atendimento. Então, com essa análise, eu entendo que foi positiva as medidas, porque a questão mais trágica que seria a nossa população morrer por não ter um leito de UTI, por não ter respirador, isso nós conseguimos evitar.
Muito bem, a Thelma também acompanhando aqui a CBN, o Felipe mandou uma foto que está de verde e amarelo, fazendo a caminhada e ouvindo a CBN. Obrigado, Felipe, diz ele aqui, o civismo presente, não tem desfile, mas sou brasileiro. É isso aí, Felipe. O Alex também interagindo conosco, a Daiane. Gugu, muito obrigado pela entrevista, uma ótima semana para o senhor.
Obrigado, Zé Roberto, obrigado a essa oportunidade e desejar, claro, ao nosso Brasil, né, que nós consigamos vencer essa crise. Estamos vencendo, estamos passando por este momento. Eu tenho certeza que o 2021 será um grande ano para o Brasil. Eu deixo aqui as pessoas um desejo de esperança, de fé. Vamos todos vencermos juntos. Ainda não passou essa crise, tivemos que manter os cuidados necessários, mas eu tenho certeza absoluta que a força do povo brasileiro fará ressurgir dessa crise uma grande nação. Esse Brasil vai se encontrar com o seu destino, que é ser uma das maiores potências mundiais.
Conversamos com o Gugu Bueno, deputado estadual. Nós vamos a um breve intervalo, 10h52, já voltamos.